Então, você já percebeu quanta gente empenhada em fazer do mundo um lugar melhor? Gente interessada em justiça social, com um coração imenso e uma alma pura, discurso de tolerância e de acolhimento numa mão e um cacetete na outra, destruindo reputações, carreiras, negócios, pregando o chamado ódio do bem. E cara, você é um deles, é? Então, fica ligado neste episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Olha, quando eu criei o Café Brasil Premium, imaginei um ambiente onde eu pudesse publicar conteúdos que os interessados consumiriam. Era uma espécie de Netflix do conhecimento. Estou falando lá de 2016. Eu publico, você consome, e assim chegamos a mais de 1.500 assinantes. Mas com o tempo, percebemos que o grande lance do Premium não é oferecer conteúdos legais para os assinantes, mas financiar a produção de conteúdos legais gratuitos. Sim, cara. Hoje em dia, é o Premium que nos dá condições de continuar a produzir todo ano 52 Café Brasil, 104 cafezinhos, 44 Leadercasts, sem contar as centenas de postagens e outras coisas que a gente faz por aí e que são entregues gratuitamente para centenas de milhares de pessoas. Fica aqui o meu convite, então. Ó. Venha também participar dessa missão. Fazendo uma assinatura do Premium, você entra dentro do grupo que está ajudando esse trabalho a continuar. Calculamos que menos de 1% da nossa audiência se tornou assinante. Se a gente conseguir ampliar para 2%, vamos poder ampliar as ações, refinar os conteúdos, fazer muito mais acontecer. Você ouviu os números, cara? 2%. 98% vão continuar a receber o conteúdo gratuitamente. E para os assinantes, tem o conteúdo gigante exclusivo do Premium. O Premium não é sobre passivamente receber informações, mas é sobre ajudar as pessoas com formações diversas e genuinamente interessadas em crescer a ampliar seus repertórios e assim melhorar o Brasil e o mundo. Se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Vem com a gente, confraria.café. W-O-K-E, woke. Uma versão corrompida e informal de awake, que significa acordado em português. Essa é a palavra do momento na parcela progressista do planeta. Ela está no dicionário Merriam-Webster desde 2017, mas ainda é pouco conhecida fora das bolhas mais militantes, em especial na internet. A definição do Merriam-Webster diz que a expressão fique woke se tornou uma palavra de ordem em partes da comunidade negra para aqueles que são autoconscientes, questionando o paradigma dominante e buscando algo melhor. Originalmente era uma gíria usada pela população negra. A palavra woke começou a ser popularizada por meio da música Master Teacher, gravada em 2008 pela cantora de rhythm and blues Erykah Badu, e que se referia à resiliência em meio às dificuldades da vida. Manda aí, Lala.
Stay woke.
What if there was no niggas, only master teachers around?
I stay woke.
What if there was no niggas, only master teachers now?
I stay woke.
What if there was no niggas, only master teachers now?
I stay woke.
Even if
support you, baby.
A letra da música fala da busca por um mundo novo e da necessidade de ficar ligado. Então, esse woke em português quer dizer acordado, certo? Pois é. Mas eu acho que acordado não abrange o significado original do termo. Podia ser desperto também, mas me parece que tá ligado é mais apropriado. O woke quer dizer tá ligado, tá ligado, tá sabendo? O woke é quem acordou, quem está consciente, quem está ligado e ativamente atento a fatos e questões importantes, especialmente questões de justiça racial e social. O woke, hoje em dia, refere-se a estar consciente ou bem informado no sentido político ou cultural, especialmente no que diz respeito às comunidades marginalizadas. Descreve alguém que acordou para questões de injustiça social. Cara, é irresistível. O primeiro uso do woke, nesse sentido politicamente consciente, pode ser rastreado até um artigo da New York Times Magazine, de 1962, escrito por William Melvin Kelly, intitulado If You're Woke, You'll Dig It. Algo como, se você está acordado, faz acontecer. Além disso, em 1971, a peça Garvey Leaves, por Barry Beckman, diz: eu tenho dormido toda a minha vida. E agora que o Sr. Garvey me acordou, vou ficar acordado e vou ajudá-lo a acordar outros negros. Os registros do Google mostram que a palavra se tornou popular em 2014, depois que o movimento radical Black Lives Matter passou a adotar o termo como um sinônimo de extremamente engajado. Tá ligado? O Black Lives Matter surgiu com o objetivo de denunciar o que seria um tratamento injusto por parte da polícia contra os negros. Inspirado por movimentos dos anos 1960, como os Black Panthers, o grupo adotou um discurso mais agressivo e intransigente do que outras organizações de defesa da população afro-americana. Ser woke é estar atento às chamadas injustiças sociais, onde quer que seja, o que necessariamente implica na politização de cada aspecto da vida cotidiana, sempre pelas lentes mais extremistas do progressismo. Eu costumo chamar esses progressistas radicais de progressistas com cedilha. Gente que não tem senso de humor, para quem o mundo só tem sentido se visto e vivido pelos olhos da política e da ideologização. Essa é a turma que entra nas áreas de comentários com o dedo em riste, acusando todos de malfeitos. Uma característica da cultura woke é seu funcionamento em uma espiral que exige níveis de pureza ideológica cada vez maiores. O Partido Democrata, nos Estados Unidos, teve um pré-candidato à presidência abertamente homossexual e legalmente casado com seu parceiro, Peter Buttigieg. Mas não pareceu ser o bastante. Shannon Keating, editora do site de esquerda BuzzFeed, publicou um artigo que criticava Buttigieg por não ser suficientemente engajado. Para ela, a candidatura dele, que apoia todos os pontos principais da agenda LGBT, pecava por não ser revolucionária. Em outro momento, a espiral de radicalismo encontrou a oposição de um porta-voz poderoso, o ex-presidente Barack Obama, idolatrado pelos progressistas de todas as matizes, e que lançou um alerta público sobre as consequências desse tipo de comportamento. Ele disse assim, ó: esta ideia de pureza e de que você nunca cede e que é sempre politicamente woke e tudo isso, vocês devem deixar isso para trás rapidamente. Se tudo o que você faz é jogar pedras, você provavelmente não vai muito longe. A advertência de Barack Obama provavelmente derivava do receio de que os democratas, muito radicalizados à esquerda, seriam novamente derrotados por Donald Trump na eleição presidencial de novembro de 2020. Nos Estados Unidos, depois da emergência de grupos mais radicais à esquerda e de protestos violentos em 1968, o conservador Richard Nixon acabou eleito presidente. Na França, onde manifestações ainda mais agressivas ocorreram no mesmo ano, o resultado foi a vitória do linha dura Charles de Gaulle nas eleições seguintes. Assim como no Brasil, protestos anárquicos de 2013 e a radicalização da agenda da esquerda desembocaram na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. A fala de Obama revelava um problema maior, que vai além da cultura woke. O Partido Democrata está se tornando cada vez mais radical à esquerda. Já não é mais o Partido Democrata de Bill Clinton. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Quinnipiac e divulgada em outubro de 2020, 47% dos americanos achavam que o Partido Democrata se moveu muito para a esquerda, enquanto 37% achavam que o Partido Republicano foi muito para a direita. O então presidente Bill Clinton, por exemplo, defendia o aborto legal, mas raro. Apoiou uma emenda à Constituição que definia o casamento entre homem e uma mulher. Adotou uma posição rigorosa no combate ao crime e promoveu reforma que enxugou programas de bem-estar social. Em 2020, nenhum dos principais pré-candidatos democratas apoiava qualquer restrição sobre o aborto, inclusive na fase final da gestação. Todos defendiam integralmente a agenda LGBT. E num debate na rede NBC em junho de 2020, quando perguntados se defendiam a assistência de saúde estatal para imigrantes ilegais, todos ergueram a mão. O temor de figuras mais experientes do partido, como Obama, era o de que, influenciada pela militância mais radical, que não encontra eco no eleitor médio, a sigla não conseguisse recuperar os votos perdidos para os republicanos em 2016, quando Donald Trump venceu, inclusive em algumas regiões majoritariamente democratas. O difícil seria convencer a militância woke a dar um passo atrás.
Olá, Luciano, vida longa, cafezinho, viu? Um bom dia, hoje agora é 7h56, dia 9 de fevereiro de 2022, cara. Eu estou trabalhando no supermercado. Eu sou balconista e faço outras funções, repositor e tudo mais, né? No entanto, eu não queria falar da minha profissão. Eu queria falar, Luciano, sobre liberdade de expressão. Na verdade, é um questionamento. Há um limitador para a liberdade de expressão, Luciano? Tem como limitar uma liberdade de expressão ou não? Você tem o direito de falar o que quiser e deve ter consequências o que eu falo, as minhas ideias. Por que eu questiono isso? É, em relação ao Monark, você deve conhecer o podcast, o que, que aconteceu. E, cara, a ideia que ele defendeu é muito idiota, muito trouxa. Sabe? Mas é uma ideia dele, entendeu? Muito trouxa, muito idiota. Creio que não vai colocar isso pra frente. Com certeza ele não é uma pessoa. Mas é complicada a situação, né? É, o que ele defendeu ali naquele episódio. E eu queria saber se há como limitar a liberdade de expressão, que a gente tem o direito. E ressalto aqui também, Luciano, a qualidade do seu trabalho, do seu podcast. Comecei a escutar a partir dos meus 14 anos, hoje estou com 22. Eu sempre escutei no para a escola, para o meu trabalho de jovem aprendiz, agora para o mercado. Sempre tive o costume de escutar no caminho. Escuto também, Luciano, antes de dormir. Sempre tenho esse costume de escutar antes de dormir também. E agora eu viciei a minha irmã. Minha irmã hoje ela tem 13 anos e ela é viciada também no seu. O que ela mais gosta é o que fala sobre ganância e ambição. Nossa, cara, é impressionante como essa menina está se desenvolvendo. E espero que ela goste assim como eu gosto do seu conteúdo e que vive escutando, cara, porque é incrível. No mais, Luciano, continue trazendo esse trabalho. O Flow, o Podpah, eles sempre tiveram essa discussão de qual que é o maior podcast do Brasil. Não sei o que, que eles classificam como maior. Se é a audiência, se é os convidados, não sei. Mas para mim o maior é o seu. Por que o maior? Pelo conteúdo que você nos traz, Luciano. É impressionante. Conteúdo gratuito, conteúdo pago, maravilhoso também, Luciano. E no que eu puder fazer propaganda de você na rua, eu farei. Porque é impressionante o seu trabalho. Sou muito fã seu. Eu tenho uma rádio web que faço minhas brincadeiras com o meu público, a gente se diverte. E ali, Luciano, vira e mexe, também falo de você, falo do seu podcast, porque vale muito a pena, viu? No mais, muito obrigado aqui, desde Osasco, José Costa. Abração, Luciano, fique com Deus.
Grande Josué, olha que grande questão essa, não é? Esses dias aqui têm sido tensos, viu? Com essa questão da liberdade de expressão sendo questionada a todo tempo. Eu já fiz diversos episódios do Café Brasil sobre esse assunto. E tenho uma posição definida. Sim, deve haver liberdade de expressão em todos os sentidos, até para falar coisas absurdas. O limite deve existir em duas dimensões. Primeiro, na dimensão pessoal. Você, como indivíduo, sabendo até onde pode chegar antes de causar prejuízos para outras pessoas. E depois, na dimensão da sociedade. Até onde chegar antes de ultrapassar os limites da lei. E o problema, meu caro, sempre, sempre será o juiz. Quem é que vai definir quando a sua expressão passou do ponto? É aí que o bicho pega. Grande abraço, viu? Obrigado pela mensagem. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se, Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. Verão combina com altas temperaturas e picolé todo fruta da Perfeito. Extremamente, cara, é saboroso, é refrescante. É feito com o suco da fruta, nos sabores abacaxi, limão e uva. Eu vou pegar um agora. Tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no site, dá uma olhada, é enlouquecedor. Como é que é, Lala?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
É inegável que a sociedade tem uma longa história de intolerância, sexismo, racismo, discriminação, homofobia e males relacionados a determinadas minorias. No passado conturbado da humanidade, a maioria das pessoas não foi tratada de forma justa, igual ou até mesmo humana. Sempre houve certos grupos de pessoas que afirmam ser superiores aos outros por sexo, religião, etnia, nome de família e assim por diante. Essa superioridade percebida por grupos no poder tem frequentemente justificado maus tratos a outros grupos minoritários e ou desempoderados. É fácil tratar os outros como menos que iguais se você acredita que eles são inferiores. E como temos um longo histórico de injustiças raciais e sociais, parece que ser woke para tais problemas é algo muito bom, não é? Como podemos resolver esses problemas sem primeiro estar cientes deles? Tem que estar acordado, né, cara? Tem que estar ligado. Pois é. Como sempre, existe um racional muito bonito para a adoção dessas políticas de correção de grandes problemas. Afinal, a luta contra a desigualdade está em todas as frentes, não é? Quem é que não quer um mundo mais justo? Mas, às vezes, essa ânsia pela correção de todos os males leva a uma espécie de correção excessiva, sem contar o uso dessa bandeira por alguns grupos que têm uma visão ideológica meio diferente do mundo e utilizam as bandeiras para colocar seus ideais de poder em ação, né? Olha, esse uso, essa coisa da correção excessiva, pode acontecer quando as pessoas que estão woke chamam ou cancelam aquelas que percebem não estarem woke ou woke o suficiente. Aparece uma polícia, aparece uma patota que vem policiar os outros. Assim, quando uma pessoa diz ou faz algo com que os wokes não concordam, essa pessoa é envergonhada, é criticada, geralmente nas mídias sociais. A reputação dela é arruinada e ela pode nunca mais se recuperar do cancelamento. Estamos vendo isso para todo lado. Tá perdendo o controle, cara. E isso é um problema. Afinal, ainda o mesmo Obama disse assim, ó: o mundo é confuso, há ambiguidades. As pessoas que fazem coisas realmente boas têm falhas. As pessoas com que você está combatendo podem amar seus filhos e compartilhar certas coisas com você. Estar atento para as injustiças é importante. As novas gerações já têm uma consciência muito maior que as anteriores com relação a questões como proteção ao meio ambiente, justiça social, igualdade. Mas o wokeismo, essa coisa do woke, não poderia perder a mão e se tornar um problema, como vem acontecendo. O wokeismo se transforma num caminho para o inferno pavimentado com boas intenções. E E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais de instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Então vamos a umas recomendações para você que quer estar ligado, quer ser woke sem ser um idiota. Primeiro, pratique a empatia. Você já disse merdas, cara. Já se comportou como um babaca. Já fez coisas que são criticadas pela galera do tá ligado. Ninguém é perfeito. Todos temos defeitos. Coloque-se no lugar de quem está sendo cancelado, chamado de racista ou nazista por um comentário informal feito no auge de uma discussão. Todo mundo erra, cara. Você erra também. Segundo, ninguém é idiota. As pessoas praticam atitudes idiotas. E atitudes podem ser mudadas se aprendemos as coisas certas. Quando você rotula alguém de racista, nazista, fascista, você está colocando a pessoa numa prisão sem saída, cara. Daquela caixinha de fascista não tem saída. E você ainda corre o risco de ser processado por acusar sem provas. Terceiro, ao se sentir tentado a cancelar alguém, assim que o rótulo de fascista, racista ou algum outro ista ou ólatra chegar na ponta da sua língua, tente pensar em qual foi a atitude objetiva que a pessoa cometeu. E explicite essa atitude. Em vez de xingar o outro, diga para ele exatamente o que é que ele fez de errado. Quarto ponto. Xingar e ofender o outro coloca-o numa posição de ressentimento, raiva e hostilidade. E isso só aumenta a temperatura e o teor de agressão da discussão. Controle a sua língua antes de xingar o outro. Quinto, se você se tornar um patrulheiro do pensamento, um polícia do pensamento, acusando, denunciando e cancelando os outros, vai criar um clima de censura. As pessoas não vão mais se pronunciar, nem mesmo para apontar os erros evidentes numa política social, por exemplo, que poderiam ser corrigidos se apontados a tempo. Ninguém quer ser cancelado, portanto, vão ficar na boca. Sexto, quando você se julga o único woke do pedaço, o seu ego é inflado. Você passa a se sentir o dono da verdade, o rei da cocada preta, sentindo-se melhor que os outros. Afinal, só você viu a luz. E em nome dessa superioridade, vai praticar injustiças. Por exemplo, perseguindo uma minoria que você julga pior que você. Isso aí tá na história, cara. Sétimo, se você se torna polícia do pensamento, julgando a tudo e a todos, será considerado um moralista, ultrassensível, hipócrita, por aqueles que não se consideram juízes dos outros. Você tem de ser o woke dos wokes, entendeu? Oitavo, se woke quer dizer acordado, despertado, até mesmo iluminado, sair por aí dizendo-se o iluminado é uma demonstração de iluminação, cara? Ou é apenas arrogância? Nono, você acha realmente que o caminho para a mudança é atacar, cancelar, destruir os outros? Até quando, hein? Esse tipo de atitude só alimenta o ressentimento, o ódio e a censura. Você mudará o comportamento dos outros relacionando-se com eles de forma nutritiva e não coercitiva ou agressiva. O cancelador é um carrasco que destrói as pontes que significariam a construção de um mundo melhor. Assim que ele piscar, será também trucidado pelas patrulhas sedentas de sangue. Décimo, quando alguém fizer algo que você considera errado, evite assumir que aquela pessoa é má. Todos falham, você também falha. Provavelmente você concorda com 80% do que aquela pessoa fala ou faz e vai cancelá-la pelos 20% de discordância. Cara, impressionante, é aquela frase que eu sempre uso, né? Busque a concordância, busque defender as coisas que te fazem bem, em vez de se dedicar a destruir nas coisas que te fazem mal. Acho que você vai ganhar mais e vai ter mais chance de construir algo positivo, algo nutritivo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bubble is only sky. Imagine all the people living for today. Ooh. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing kill or die for, and no religion too. Yeah, yeah. Imagine all the people living life in peace. Oh, you may say that I'm a dreamer. Então é assim, ao som de Imagine, o clássico Woke de John Lennon, aqui com o Scary Pockets e vocal de India Carney, talvez na melhor versão que eu já ouvi dessa canção, que vamos saindo assim, ligados. Olha, tome cuidado com suas declarações sobre seu compromisso com a diversidade, com causas LGBT, com equidade de gênero ou outros movimentos de justiça social. Cuide para que isso não seja apenas para ficar bem com a patota, para parecer que está ligado da boca para fora. Se você não está historicamente ligado a essas causas, ou fazendo qualquer coisa para fazer a diferença nessas áreas, vai parecer apenas um hipócrita. Igualzinho algumas empresas por aí, que fazem aquelas propagandas lindas, policiando o seu comportamento, enquanto metem a mão no seu bolso em busca da única coisa que lhes interessa. Dinheiro. Tá ligado? O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que tá ligado, cara, completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Não esqueça, venha para o ecossistema do Café Brasil, mundocafebrasil.com. mundocafebrasil.com, ali você encontra o caminho para todos os conteúdos, para as áreas de assinantes e tudo mais que nós temos aqui, tá bom? Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase atribuída a Nelson Mandela, outro woke, cara, que está longe de ser uma unanimidade, mas a frase é muito boa. Tente assumir o melhor das outras pessoas. Assim, você as ajuda a trazê-lo à tona.
Café Brasil.
Ajuda as vozes.
Há 20 anos em seu coração das vozes. O que você deseja?